4.0 está com 20% de desconto para você não deixar essa chance passar. Junte-se aos milhares de alunos que transformaram seu futuro. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e aproveite o cupom BLACK20.
Orlando Silva, prefeito.
Você está cansado de tanta desigualdade e injustiça, né? Eu também. Mas como é que faz para mudar? Na eleição, não tem jeito. É na eleição. Tem coisa errada? Tem. Mas agora é a hora de corrigir. Você tem que votar pela sua cabeça. É nós por nós. Eu não desisto. Luto sempre. Peço o seu voto. Para prefeito e vereador, vote 65.
Orlando Silva, 65.
PCdoB.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan, 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Pra isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, pra investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade.
Os principais fatos da política e da economia, analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, hoje é terça-feira, 10 de novembro de 2020. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora,
com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e também no site jp.com.br. Eu sou Nicole Fusco e hoje seguimos juntos excepcionalmente até as 4h30 da tarde. Vamos aos destaques do dia.
Jovem Pan, agora.
Anvisa diz que não recebeu informação sobre suicídio de voluntário de testes da Coronavac. A agência alega que a decisão de suspender os experimentos foi técnica e está mantida. Dimas Covas afirma que o evento adverso relatado pela Anvisa não tem relação com a vacina. Em coletiva, o presidente do Instituto Butantan disse que não há motivos para interromper os testes da Coronavac. Paulo Guedes se diz bastante frustrado por não ter realizado nenhuma privatização em 2 anos de governo. 4 empresas estavam nos planos do ministro da Economia em 2020, mas as negociações não vingaram. Amapá chega ao 8º dia sem energia elétrica. Moradores relatam falhas e tentam adaptar a rotina para enfrentar períodos de até 12 horas sem luz. Azerbaijão e Armênia assinam acordo para encerrar conflito na fronteira. Tratado teve mediação da Rússia, que vai enviar cerca de 2 mil soldados para a região. Agora são 4 horas e 6 minutos, nós começamos o jornal de hoje falando sobre a Coronavac. A Anvisa decidiu suspender os testes da vacina após a ocorrência de um evento adverso grave, referindo-se à morte de um dos voluntários. No entanto, o laudo do IML aponta que a causa do óbito foi suicídio. Agora a gente conversa ao vivo dos estúdios da Jovem Pan com o repórter Vitor Brown, que tem todas as informações dessa coletiva que foi feita pela Anvisa. Oi, Brown, boa tarde para você. Apesar aí dessa informação de ter sido um suicídio, a Anvisa manteve a suspensão dos testes, é isso?
É isso, Nicole. Boa tarde para você. A quem nos acompanha, por enquanto, continua mantida a suspensão dos testes da Coronavac. Ou seja, por enquanto, não serão retomados os estudos dessa vacina chinesa contra a Covid-19. Foram mais de 2 horas de entrevista coletiva dos porta-vozes da Anvisa, incluindo o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o contra-almirante Antônio Barra Torres, e a Anvisa falou aí sobre a suspensão dos testes. Essa informação tinha sido divulgada ontem à noite. A Anvisa divulgou um comunicado em seu site, reportando a ocorrência de um efeito adverso grave em um dos voluntários. Hoje veio a público a informação de que se trata da morte de um dos voluntários, mas a causa da morte foi suicídio. Esse rapaz de 33 anos, que era morador de São Paulo, teria cometido suicídio no dia 29 de outubro, mas mesmo assim os testes foram interrompidos e, conforme explicou o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, eles só serão retomados depois que o Comitê Internacional, que acompanha a produção de vacinas em todo o mundo, der a autorização, porque por mais que essa informação já esteja pública, divulgada pela imprensa, não é o canal oficial. Oficialmente é preciso que haja essa comunicação ao Comitê Internacional e aí então seriam retomados os testes. Antônio Barra Torres, inclusive, disse que as informações repassadas pelo Instituto Butantan sobre a morte desse voluntário foram insuficientes e incompletas e que, diante disso, a suspensão era a única alternativa possível. Vamos acompanhar.
Não é brincadeira, senhores, o que nós estamos tratando aqui. Não é brincadeira atestar que uma vacina pode ser dada a uma pessoa. Isso não pode ocorrer em sede de dúvida. E uma dúvida que, para ser tirada, documentos claros, precisos e completos, têm que ser enviados a nós, o que não aconteceu.
Segundo a Anvisa, Nicole, houve um problema técnico que afetou os sistemas do governo federal e, por isso, então, houve uma certa demora para a suspensão desses testes. A morte, como eu disse, foi no dia 29 de outubro, a morte do voluntário. Antônio Barra Torres disse que o Instituto Butantan comunicou à agência, comunicou à Anvisa ainda dentro do prazo, na sexta-feira da semana passada, dia 6, mas que por causa justamente desse problema técnico que vem afetando os sistemas internos do governo federal, essa notificação só chegou ontem, segunda-feira, dia 9 de novembro. Às 18 horas, pontualmente, segundo a Anvisa, essa comunicação do Butantan foi recebida. A notificação informação de que havia tido a morte do voluntário. E então, às 20 horas e 47 minutos da noite de ontem, o Instituto Butantan foi comunicado oficialmente da suspensão do estudo. Nesse ponto, inclusive, Antônio Barra Torres diz que a reclamação do Instituto Butantan de que soube apenas pela imprensa da paralisação não procede. Que houve sim por parte da Anvisa o aviso ao Instituto Butantan que a notícia não foi dada apenas pela imprensa e reiterou que a Anvisa não é parceira de nenhum produtor de vacina. Vamos ver.
Não é razoável dizer que se tomou conhecimento pela imprensa. Se assim o foi, deixou-se de verificar uma documentação oficial enviada. Em colocações que foram feitas hoje à imprensa, ainda nessa sede de uma relação quebrada, por gentileza, gravem bem o que eu vou dizer. A Anvisa não é parceira de nenhum desenvolvedor, de nenhum laboratório, de nenhum instituto, de ninguém do setor regulado. Não somos parceiros. Vou repetir. Não somos parceiros.
O diretor-presidente da Anvisa, Nicole, diz que a retomada dos testes, conforme eu disse, só vai acontecer quando e se houver a comunicação pelo Comitê Internacional que acompanha a produção de vacinas. Por mais que já tenhamos divulgado a informação de que os laudos do IML, o Instituto Médico Legal de São Paulo, apontam que a causa da morte foi mesmo, de fato, suicídio, a retomada dos testes só vai acontecer quando essa informação chegar ao Comitê Internacional que acompanha a produção das vacinas. Barra Torres diz que, por enquanto, isso não aconteceu e foi questionado também, durante essa entrevista coletiva, sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro dadas depois da paralisação dos testes. Mais cedo, em uma rede social, o presidente escreveu que, mais uma vez, Jair Bolsonaro acerta, mais uma vez, Jair Bolsonaro ganha. E aí, questionado a respeito disso, Barra Torres disse que a Anvisa não vai entrar na guerra política.
O que o cidadão brasileiro não precisa hoje é de uma Anvisa contaminada por guerra política. Ela existe? Claro que existe. Está aí. Mas ela tem que ficar desses muros aqui que os senhores entraram para fora. Não é razoável que agora pessoas que têm que decidir sobre ciência comecem a tecer comentários, análises, até porque não somos pagos para isso.
Então, a palavra do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Por enquanto, então, Nicole, o resumo é esse. A paralisação está mantida. Por enquanto, os testes da Coronavac ainda não serão retomados. Isso só vai acontecer quando houver a comunicação do Comitê Internacional. Nicole.
Obrigada, Abrão. A gente segue acompanhando, então, os capítulos dessa novela, né? Obrigada pelas informações. Até mais.
Tchau, boa tarde.
E agora nós vamos para o Instituto Butantan com as informações do repórter Vitor Moraes, que acompanhou a coletiva do governo de São Paulo hoje mais cedo. Oi, Moraes, boa tarde para você.
O Comitê de Contingência da Covid-19 do governo do estado de São Paulo disse que foi pego de surpresa com a decisão da Anvisa em suspender a pesquisa e também os testes da vacina Coronavac. O anúncio foi passado ontem à noite, no mesmo dia em que o governo do estado comunicou a chegada dos primeiros testes, primeiras vacinas da Coronavac, que vão chegar no dia 20 de novembro. Fato é que o Comitê de Contingência ficou indignado pela forma com que a Anvisa agiu e também se posicionou, não havendo, segundo os médicos, nenhum motivo para isso. De acordo com o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, o evento externo que aconteceu com um dos voluntários não tem absolutamente nada a ver com os testes da Coronavac.
Nós estamos tratando aqui de um evento adverso grave que não tem relação com a vacina. Repito, um evento adverso grave que não tem relação com a vacina. Essa informação está disponível à Anvisa desde o dia 6, quando foi notificado o efeito adverso grave.
O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, tranquilizou os mais de 10 mil voluntários e disse que a vacina é e continua segura. Segundo os médicos, não houve até agora interferência política na decisão da Anvisa e eles esperam que a agência reveja a decisão e os testes possam ser retomados o mais rapidamente possível.
E agora a gente vai lá para Brasília, porque hoje o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou sobre as eleições municipais que serão realizadas no próximo domingo. Quem tem mais informações é o repórter Antônio Maldonado. Boa tarde, Maldonado.
Oi, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro disse na manhã de hoje que não compreende como, mesmo tendo decretado aí medidas de restrição de circulação em razão do coronavírus, candidatos a prefeito estão perto de se reeleger em diversas cidades do país. Segundo o presidente, muita gente coloca em cima dele a responsabilidade sobre tudo o que acontece no Brasil. Mas, na verdade, a culpa pelo aumento do desemprego é daqueles que determinaram o fechamento do comércio. Conversando com apoiadores hoje cedo, Bolsonaro disse que não entende como candidatos, como o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, seguem à frente nas pesquisas de intenção de voto.
O prefeito que fechou a cidade, tirou emprego, por que que esses caras estão na frente de pesquisa, meu Deus do céu? Por quê?
Não dá para entender. É verdade.
Parece que o cara gosta daquilo, daí reclama. É. Igual São Paulo, vou aproveitar São Paulo aqui. O prefeito lá soldou até porta de comércio e está em primeiro lugar na pesquisa.
Bom, é bom a gente lembrar que a possibilidade de que candidatos que não são alinhados ao governo sejam eleitos provocou uma mudança de postura do presidente. Antes, ele estava decidido e chegou a declarar que não se envolveria nas disputas municipais. Mas agora tem feito até transmissões ao vivo, simplesmente para pedir votos. A iniciativa, inclusive, já é alvo de uma investigação por parte do Ministério Público Eleitoral. O presidente, no entanto, acredita que não é o apoio dele que vai mudar a intenção do eleitor.
Eu apoio uma pessoa, dá um problema com essa pessoa, o pessoal arrebenta comigo.
É isso aí.
É com todo respeito, cada um busca seu espaço. Vai ser um vídeo meu que vai mudar a situação no candidato a prefeito.
Olha, o compromisso do presidente é realizar transmissões ao vivo até sábado, todas com o objetivo de divulgar nomes de candidatos a prefeito e vereador com os quais ele tem algum alinhamento. Bom, essas falas do presidente ocorreram durante a conversa dele com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada na manhã de hoje. Já o vice-presidente, Hamilton Mourão, conversou com a imprensa ao chegar aqui ao Palácio do Planalto. Dentre outros assuntos, ele falou sobre a situação lá no Amapá. O general afirmou que o prazo de 9 dias para a normalização do fornecimento de energia no estado é razoável diante das dificuldades encontradas para abastecer os estados da região amazônica. Vamos ouvir aí um trechinho do que disse o vice-presidente sobre esse assunto.
Eu acho um prazo razoável, né? Dependendo. Eu sei que os equipamentos que têm que ser levados para lá, os geradores, são geradores extremamente pesados, né? Que não podem ser levados em balsas comuns, né? Tem problema de manobra de balsa ali naqueles estreitos, né? Onde é a foz do Rio Amazonas até chegar em Macapá. Então, são os problemas logísticos que se enfrentam.
Bom, sobre essa questão, a expectativa é que, pelo menos até o fim da semana, a população do Amapá continue convivendo aí com um rodízio do fornecimento de energia elétrica. Em alguns locais, moradores ainda são obrigados a conviver com períodos de até 12 horas sem luz.
Ministro da Economia se diz frustrado por até agora não ter conseguido privatizar uma empresa no atual governo. Em evento na Controladoria Geral da União, Paulo Guedes repetiu a intenção de vender ativos para levantar recursos e reduzir dívidas. Ele destaca que o processo faria aumentar a aplicação em áreas como segurança pública. O ministro da Economia avalia que o Brasil deve deixar a carga ideológica de lado.
Nós fizemos a nossa glasnost, que é o nosso processo de abertura política, mas nós estamos num processo de transição incompleta. Nós não conseguimos fazer a nossa perestroika, nós não conseguimos fazer a transição de desenhar um Estado para uma ordem política aberta. Nós não conseguimos. Justamente pelos preconceitos, pela carga ideológica, pelo aparelhamento do Estado. Eu estou bastante frustrado com o fato da gente estar aqui há 2 anos e não ter conseguido vender uma estatal.
Paulo Guedes cita o marco regulatório do saneamento básico que está atraindo empresas para o setor. O ministro alerta que o Brasil pode ir para uma hiperinflação muito rápido se não rolar a dívida de forma satisfatória.
Então você está carregando um ativo inútil e do lado de lá o passivo subindo, subindo, subindo. Isso tudo é dinheiro, então, que criou o paraíso dos rentistas, ao que eu me referi, que é o Brasil gastando 100 bilhões de dólares todo ano só para manter o financiador da dívida sossegado, senão há um período de combustão, um perigo de uma combustão instantânea. O Brasil pode ir para uma hiperinflação muito rápido, se não rolar a dívida satisfatoriamente.
O ministro da Economia aponta que a transformação do Estado está acima da política partidária. Sobre a eleição dos Estados Unidos, Paulo Guedes afirma que democracias estão em transe.
Alguém é eleito e o outro candidato questiona se foi eleito ou não, vai para a Suprema Corte, o pau come o tempo inteiro. As pesquisas e a mídia dizem que um vai ganhar de 15% e o cara quase perde no final. Aí o outro diz que tem uma fraude. As democracias estão em transe. Há uma razão econômica para isso, na verdade. É que 3,7 bilhões de eurasianos entraram no mercado de trabalho. Quer dizer, as viúvas do socialismo, Rússia, China, Índia, leste europeu, entenderam que para sair da miséria tinham que vir para os mercados globais.
Em nenhum momento, Paulo Guedes citou os nomes de Donald Trump e Joe Biden. A declaração de Guedes foi dada em um momento em que Jair Bolsonaro ainda não se manifestou sobre as eleições norte-americanas. E faltando apenas 5 dias para as eleições municipais, ainda há vagas para quem quiser trabalhar como mesário aqui em São Paulo. A Caterina Schutte conta como faz para se inscrever. Olá, Caterina, boa tarde.
Olá a todos. Pois é, faltam poucos dias para as eleições municipais, mas ainda tem vaga para quem quiser trabalhar como mesário em São Paulo no próximo domingo. As inscrições vão até sábado, dia 14 de novembro. E apesar da pandemia, o número de voluntários dobrou em relação à disputa de 2016, mas esse número ainda não é suficiente. Ao todo, mais de 185 mil pessoas em todo o estado de São Paulo se ofereceram para ser mesário. Então, quais são os critérios para quem deseja se cadastrar nessa função? Essa pessoa precisa ter mais de 18 anos, estar em dia com a Justiça Eleitoral e ela pode, então, se inscrever através do site do TRE ou pelo aplicativo do e-título. Lembrando que quem realizar este trabalho vai ter direito a 2 dias de folga para cada dia de treinamento oferecido pela Justiça Eleitoral e também 2 dias de folga para cada dia trabalhado como mesário. Vale dizer também que esse voluntário terá direito a um vale alimentação no valor de R$ 40,00 no dia da votação. E os mesários também podem ser beneficiados em concursos públicos, já que esse trabalho também é utilizado como um critério de desempate. Voltamos aos estúdios.
Obrigada, Caterina, pelas informações. E é sempre bom lembrar que no domingo, a partir das 7 horas da manhã, a Jovem Pan acompanha a cobertura completa das eleições municipais, com a participação dos nossos comentaristas, análise e também a apuração de todos os votos. E o Amapá chega hoje ao 8º dia sem energia. Cerca de 90% da população do estado depende de um rodízio de fornecimento de energia elétrica. O Ministério do Desenvolvimento Regional liberou 21 milhões de reais para aluguel de geradores e compra de combustível. No domingo, o governo pôs uma solução provisória de energia por turnos, mas moradores relataram falhas e enfrentaram períodos de até 12 horas sem luz. A retomada parcial do serviço, que está prevista para durar até o fim desta semana, impõe limitações ao trabalho dos amapaenses. No centro comercial da capital, a maioria das lojas reabriu, mas a alternância no fornecimento de eletricidade já prejudica o sono das pessoas. Muitos têm que acordar na madrugada para tarefas que não puderam realizar, por exemplo, durante o dia, por causa da falta de luz. Além dos problemas no trabalho, a água também está em falta, o que atrapalha as atividades domésticas. Em alguns locais, moradores reclamam que o serviço de parcelamento de luz é suspenso fora do horário programado e retomado sem qualquer aviso. Agora são 4 horas e 24 minutos. O Jovem Pan Agora está terminando. Em seguida, você acompanha o Conselho de CEO. A gente se encontra amanhã às 4 horas da tarde. Até lá.
Jovem Pan, agora.
Eu sou Roberto Calil, médico, e tenho um recado para você. A saúde é o nosso bem mais precioso e a democracia vem logo em seguida. Neste ano, teremos eleições para prefeito e vereador. Sua missão é votar com segurança. O primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. Você pode votar das 7 da manhã às 5 da tarde. Deixe o período das 7 às 10 para as pessoas com mais de 60 anos. Confirme seu local de votação e leve anotados os números dos candidatos. Use a máscara o tempo todo e leve sua caneta. Na sessão, limpe as mãos com álcool em gel e evite contato físico. Se estiver com febre no dia ou tiver tido Covid nos 14 dias antes da eleição, fique em casa. A Justiça Eleitoral adotou todos os cuidados possíveis. Faça a sua parte.
Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Aconteceu?
Está aprovado. Votaram sim.
Passam pelo microfone, Jovem Pan.
A polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão.
A Venezuela sofreu um novo grande depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos.
E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
O governo vem estimulando a concorrência através da...
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro...
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, é muita lei e pouca vergonha.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Pra isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Conselho de CEO, com Carlos Zambrana.
Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conselho de CEO, o programa que está trazendo as principais lideranças empresariais do Brasil para conversar sobre tecnologia, inovação, gestão, economia, negócios, empreendedorismo, enfim, muitos assuntos que a gente trata aqui no Conselho de CEO. E se você ainda não baixou o aplicativo Panflix, vai lá na sua loja de aplicativos e faça o download. E hoje, quem está com a gente é um dos maiores empresários do país. Trata-se de João Apolinário, CEO e fundador da Polishop.
O empresário João Apolinário, fundador e CEO da Polishop, comanda uma operação com mais de 276 lojas, 3.500 funcionários e 140 horas diárias de exposição na TV. Sob sua batuta,
A Polishop se tornou uma das operações mais bem-sucedidas no varejo nacional, quando o assunto é Omnichannel. E Apolinário se tornou um empresário nacionalmente conhecido pelo grande público. Além de comandar uma das maiores varejistas do país, ele é também um dos jurados do programa Shark Tank Brasil. E de tanto avaliar startups, acabou se tornando um investidor profissional. Apolinário tem investimentos em 14 startups. E a cada programa Shark Tank, adiciona mais algumas ao seu portfólio. Perguntado sobre o seu passatempo preferido, não titubeia. É empreender, diz ele. Autor do livro Inovar é Questionar o que Já Existe, ele vai falar no Conselho de CEO sobre o que observa em uma empresa antes de investir e as tendências que enxerga para os próximos anos.
E a gente já está aqui com o João Apolinário. João, muito obrigado pela sua presença no Conselho de CEO.
Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você, cara.
O prazer é nosso. João, essa crise do coronavírus, essa pandemia, foi um teste de fogo, acho que para todos os empresários do Brasil e do mundo. O varejo foi um dos setores mais atingidos, um dos primeiros a serem atingidos, porque as lojas foram fechadas já de cara. Passados esses meses, desde o início do fechamento das lojas, como é que está hoje? Passou? A situação melhorou? Dá um passo para a gente um cenário de como é que está esse setor.
Olha, sem dúvida nós fomos surpreendidos com uma crise de saúde, né, no qual levou ao fechamento das lojas físicas. Né? Eu digo isso porque o modelo Polishop é um modelo omnichannel e nesse modelo nós permanecemos com as nossas, com os nossos outros canais de vendas funcionando. E lógico, a loja física, ela tem uma importância muito grande no modelo omnichannel da Polishop, porque ela faz com que exista uma sinergia de ir buscar, de entregar, usando a loja física. Então, nós tivemos uma ruptura na jornada do consumidor, na última estágio dela, que era o estágio da ir buscar ou ir conhecer o produto ou ser entregue por aquela loja. E voltando à normalidade, ou seja, voltando as lojas a abrir, com certeza voltou os mesmos percentuais de distribuição entre os diversos canais. Mas hoje num momento um pouco diferente, no qual nós começamos a ter aí uma falta, inclusive, de alguns produtos e também o impacto do dólar, que também, com certeza, vai atingir muito o varejo e, por sua vez, o consumidor.
Comparando com o ano passado, nessa mesma época do ano, como é que estão os índices de vendas?
Não, nosso caso, nós estamos, inclusive, com um pequeno crescimento aí ao redor de 7, 8% em relação ao ano A-1, né, o ano de 2019. Mas a gente poderia até estar um pouco melhor se não fosse o problema hoje realmente de abastecimento, porque hoje houve uma ruptura na produção, na cadeia de produção das fábricas, né, dos seus fornecedores na fábrica, por suas vezes no produto final para o varejista. Então nós estamos enfrentando esse tipo de coisa. Hoje a indústria tem dificuldade até na embalagem para que possa entregar o produto para o varejista.
Isso aconteceu provavelmente porque a indústria achou que ia demorar para voltar, para reaquecer o setor e segurou a produção, é isso?
Eu acho que foi uma necessidade, né? De cada um teve que tomar as suas providências para que mantesse o negócio vivo, e uma das coisas era parar a produção, colocar todo mundo em casa. E, na verdade, muitas atividades que poderiam continuar trabalhando tiveram que interromper até pela essa posição de manter as pessoas em casa, resguardadas e tudo. Então, tivemos aí uma paralisação em toda a cadeia.
Mas no teu caso, o que que explica esse crescimento de 9% das vendas? Assim, você esperava isso? Se você olhar para trás, olhando e analisando os números de hoje, você esperava esse crescimento?
Nós percebemos logo, num primeiro momento, esse crescimento no nosso caso, porque o modelo de negócio da Polishop é produtos inovadores para facilitar a vida, para atender dores e necessidades das pessoas. Não é simplesmente mais um produto para sua casa. E dentro desse perfil, as pessoas passaram a valorizar mais coisas para casa dela, coisas de necessidade, coisas na área de fitness. Então, foram linhas que cresceram muito, segmentos que cresceram muito. Então, hoje as pessoas se reúnem muito mais ao redor da cozinha, do espaço gourmet, as famílias se reunindo dentro disso. E aí começa a dar mais valor e se preocupar mais com esse tipo de utensílios. E nós tivemos um grande crescimento nisso. Como também na área de fitness, esteiras, equipamento de ginástica, o home fitness, né? Os equipamentos de ginástica para casa, também com o fechamento de academias, de tudo esse tipo. Então, nós tivemos, inclusive, naquele primeiro momento, um crescimento, recuperação da perda das lojas, da perda da venda das lojas físicas. E, inclusive, com crescimento, mesmo estando só no online. Então, acho que tudo isso daí faz parte do momento que o consumidor, ou que as pessoas viveram e estão vivendo até agora.
Então, no fim das contas, as pessoas em casa começaram a olhar para casa e começaram a comprar panela, equipamento para se exercitar. Enfim, isso no fim das contas, são os produtos que você vende e isso te ajudou.
E começaram, muitas vezes, a fazer coisas na sua casa que, muitas vezes, ela tinha uma pessoa que ajudava. E essas pessoas também acabou não indo mais. Então, ela começou a sentir necessidade de produtos básicos, né? De higiene, de limpar a casa, higienizar a casa, ou seja, o modelo de inovação sempre tem a ver com produtos que você, num primeiro momento, pode até achar que não seja necessário. Mas quando você passa a conhecer e usar, você vê que realmente faz toda a diferença no seu dia a dia. Então, isso é um modelo dos produtos que a gente faz, que faz parte da linha de produtos da Polishop, ou seja, produtos inovadores que trazem benefício. O conceito é novas ideias para facilitar a vida do consumidor.
Agora, João, a gente está assistindo agora uma segunda onda de coronavírus na Europa. Muitos países estão fechando bares, restaurantes, lojas, caso de França, Alemanha, Itália, Espanha. Você não se preocupa disso acontecer novamente no Brasil? E se isso acontecer, como vocês estariam preparados hoje?
Olha, sem dúvida nenhuma, é uma preocupação até muito mais do lado da saúde. Inclusive, até hoje, nós temos vários departamentos, várias pessoas em home office, ou seja, muito mais nesse lado da saúde dos nossos colaboradores do que no modelo de negócio. Eu fico muito feliz porque nós fomos praticamente uma das primeiras empresas no Brasil a estar ou ter adotado o modelo Omnichannel. E ele se provou que é muito eficiente, né? Hoje se fala muito de Omnichannel, mas lá em 2003... que a Polishop já abriu as suas lojas. Nós nascemos no digital no ano 2000, 99 para 2000. 2003 abrimos as nossas lojas físicas. Isso foi muito questionado, né? Da competição entre os canais e todo esse assunto. E hoje foi muito bem comprovado que o modelo Omnichannel, ele funciona muito bem.
Explica esse modelo Omnichannel para quem está escutando e assistindo.
O Omnichannel é você ter o consumidor de fato no centro, né, da tua preocupação, daquilo que você deseja fazer, e vários canais de contato. Eu não chamo canais de venda, eu chamo canais de contato. Canais de vendas fazendo contato com o consumidor. Ou seja, eu entendo que o varejo, já entendia que o varejo do futuro era atender o cliente onde ele estivesse. Então, seja ele na casa dele, na rua, no campo, onde for, eu tenho que atender, não ficar esperando o consumidor vir até a minha loja. E existia a tese que os canais começavam a se competir entre si. Ou seja, se eu tenho um canal de venda direta, eu não posso ter loja física. Se eu tenho uma loja física, eu não posso ter um canal de venda direta ou de e-commerce, porque vão operar. E o modelo Omnichannel, o que que é? É ter todos os canais, eles se agregando, eles um ajudando ao outro, sendo canais complementares. Por quê? Com a preocupação de atender o consumidor.
Mesmo preço em todos os canais.
Mesmo preço, mesmo produto, mesmas ofertas em todos os canais. Eu entendo que o e-commerce, ele deveria ser usado como uma comodidade do consumidor. E, infelizmente, ele tomou um caminho errado. Ele tomou o caminho da destruição de valor e desconto.
Por quê?
foi uma tendência que aconteceu no mundo. Quer dizer, eu acho que quando começou a história do e-commerce, né? E falou, poxa, isso aqui é um negócio que eu vou ter menos custo, achava-se, né? Tanto é que depois você vê todas as empresas que entraram no e-commerce destruindo valor, acabaram tendo que ser ou desmontadas ou cair para outro caminho, né? Pararam de fazer o compra e venda de produtos e passaram a ser marketplace, passaram a ser empresas de tecnologia, passaram a estar ocupando um outro espaço, mas na compra e venda de produtos, no modelo que nasceu, ele não funciona até hoje. As empresas que adotaram isso, estão nesse modelo hoje, ainda, elas são empresas deficitárias, empresas que acumulam grande prejuízo no decorrer da sua vida toda, contando sempre com aquela história de ganhar escala e tudo, mas nós estamos aí há 20 anos, quer dizer, com empresas perdendo dinheiro, querendo ganhar escala. Então foi o caminho que adotou o caminho de, poxa, eu não tenho loja, eu não tenho vendedor, eu não tenho, esqueceu do outro lado. Em compensação, você tem uma mídia para ser feita, para você ser percebido, você tem todo um armazenamento, logística, distribuição, ou seja, você tem um outro, é muito mais caro eu tirar um produto do meu centro de distribuição e entregar na sua casa, do que eu tirar do meu centro de distribuição e entregar na minha loja, ao lado da sua casa. E principalmente no Brasil, que nós temos uma dificuldade naquilo que se diz a malha de transporte, que é tudo feito terrestre. Então, junta-se tudo isso, a gente tem uma operação muito cara no e-commerce. Então, o e-commerce, em vez de ele entrar naquele caminho de ser comodidade para te atender, que é o que aconteceu durante a pandemia, ele tomou um caminho só de preço baixo e desconto. As pessoas buscam o e-commerce para conseguir achar uma pechincha. E no modelo omnichannel não dá para ser isso. E não é isso no modelo omnichannel. Ele tem que ser o seguinte, você escolhe o canal que você quer ser atendido. E nós vamos te atender com o mesmo preço, com as mesmas ofertas, com os mesmos produtos.
Essa seria uma vantagem, então, em caso de uma segunda onda, você está mais bem preparado por praticar o mesmo preço em qualquer outro canal.
A vantagem é ter um modelo omnichannel. Tá. O modelo omnichannel permite isso, permite que você, mesmo tendo na jornada do consumidor interrompido o final dela, que são as lojas físicas, você consegue permanecer operando. E o que significa isso? Que 80% das pessoas que vão à minha loja comprar o produto já tiveram um contato com aquele produto no digital. Então, na verdade, o primeiro momento que eu tive foi uma perda desses 20%, e mais 20%, que foi logo nas primeiros 15 dias, que foi que eu tinha, ou tenho, né, 65% do meu estoque em lojas. Então, eu acabei tendo produtos logo de cara, logo dos primeiros 15 dias eu tive ruptura, porque a indústria também não estava funcionando e eu não tinha os produtos no meu centro de distribuição e tinha meu produto na loja. Mas, hoje, nós, inclusive, já nos preparamos um pouco melhor, porque nós não contávamos com quebrar uma parte dessa engrenagem do omnichannel, que são as lojas físicas, fazendo o papel de distribuição ou também de buscar e receber o consumidor para entregar o produto para ele.
Você mencionou aqui agora sobre empresas de varejo que acabaram se tornando empresas de tecnologia. E cada vez mais essas empresas se confundem hoje. A gente não sabe mais o que é varejo, o que é tecnologia, o que é empresa financeira. A gente tem casos aqui no Brasil de varejistas hoje montando suas próprias fintechs. Caso Via Varejo, Magalu, enfim. A Polishop pensa em entrar nesse segmento?
Olha, nós temos, sem dúvida nenhuma, um plano e um projeto para isso. Não para já esse momento, que a gente está focado em outras coisas, mas temos conversas nesse aspecto. E por que motivo? Porque toda aquela pessoa que consome no varejo é a mesma pessoa que acaba indo a uma agência bancária. Então, para que ter dois espaços, né? Quer dizer, você imagina o que custa isso para o banco, né? Ter uma agência só para isso, enquanto ele vai pegar o dinheiro ali para vir consumir no varejo. Então, eu acho que essa é uma tendência mundial de você aproximar o varejo, porque o varejo no banco também é um varejo, né? Quer dizer, quando ele é na agência, né? Desculpa, o varejo do banco está na agência física. A partir da hora que eu já tenho um ponto físico e eu posso fazer esse trabalho, eu tenho ali uma oportunidade de estar fazendo também, tendo como um dos meus produtos todos aqueles produtos financeiros que também é oferecido para um banco. Por isso que nasce essa concorrência muito grande entre o varejo e os grandes empresas financeiras.
Se você tem uma ideia assim, de quando vocês pretendem entrar nesse segmento?
Olha, nós já estamos trabalhando, como eu te falei, já há um tempo, e eu espero que nessa próxima tomada, que eu jogo sempre, eu gosto de fazer sempre as programações a longo prazo. Então, nessa nova tomada, que nesses próximos 10 anos, com certeza nós estaremos. Só que eu espero que seja muito, muito menos, porque a gente está escrevendo já o nosso futuro, que é o Rumo 2030, e nesse Rumo 2030, várias coisas estão dentro dele, e uma das coisas é exatamente nós termos o nosso braço financeiro e ter isso como um produto a ser oferecido.
Você sempre planeja de 10 em 10 anos?
Eu sempre planejo de 10 em 10 anos. Nós viemos no Rumo a 2020, infelizmente, nós chegamos em 2020 e tomamos essa crise, né, de saúde e, por sua vez, econômica também. Mas eu continuo crendo nos projetos a médio e longo prazo. Lógico que isso tem que ser adaptado, mas se você não tiver um norte para você saber onde você quer ir, é mais ou menos que nem você acordar, pegar o seu carro de manhã e não saber para onde você está indo, sair dirigindo em círculo. Então é muito importante nós termos a nossa proa, ter a proa, toda os nossos colaboradores também estarem nisso, e todo ano eles recebem um update daquilo que aconteceu naquele ano, e a gente cria um passaporte na conexão ano para ano, ou seja, de 2020 para 2021, 2021 para 2022, e sempre mostrando o que foi planejado e o que foi entregue, e aquilo que nós precisamos entregar e aquilo que nós resolvemos mudar. Então é muito importante ter uma equipe de fato motivada. Isso é o maior desafio do CEO, manter uma equipe motivada.
João, você, a gente vive num país em que muitos empresários não gostam de aparecer, são mais reclusos. Você, de certa forma, já foi assim. E hoje você é muito conhecido pelo grande público, até pelo seu papel no programa Shark Tank Brasil. Você é um dos jurados e acaba investindo num monte de empresa lá. Por que que você caminhou para esse lado do empreendedorismo também? Conta um pouco sobre esse papel, qual a importância desse papel, até de empreendedor, investidor, na sua vida.
Uma pergunta bem interessante que me fazem bastante, né? Porque, né, a Polishop tem um canal de televisão 24 horas, nós somos um grande anunciante, temos mais de 100 horas de televisão por dia, mais o nosso canal, e eu nunca fui para frente das câmeras, né? E eu acho que isso fez muito, eu parei muito para pensar, e quando veio o convite de ir para o programa Shark Tank, e eu entendo que todo empresário bem-sucedido, ele tem que ter um propósito, né? Faz parte da vida da pessoa ter um propósito. E eu tive uma oportunidade de ter um pai empreendedor, de ter tido muitas oportunidades, diferente de muitos outros empreendedores. E eu abracei bem essa causa. Eu falei, poxa, eu preciso inspirar pessoas a empreender. Eu entendo que é só o empreendedorismo que cria riqueza, que gera emprego, que faz crescer. E não é o grande, é o pequeno e o médio empreendedor. O que vai fazer com que o Brasil se recupere muito rapidamente é exatamente o empreendedorismo. Então, eu entendo que é muito importante eu poder estar passando isso para as pessoas, ou seja, inspirando pessoas jovens que queiram e que, de fato, estão querendo empreender. Então, de certa forma, eu sinto que eu tenho isso como mensagem que eu tenho que oferecer, e, na medida do possível, estou cada vez mais abraçando essa causa, porque eu acho que tem muitas pessoas, o brasileiro gosta de empreender, tem capacidade para empreender, eu acho que isso vai fazer toda a diferença, faz a diferença na vida das pessoas, que estão empreendendo, daquelas pessoas que ele acaba trazendo para empreender junto com ele. Eu acredito muito também no interempreendedorismo, ou seja, empreender dentro da minha empresa. As pessoas que estão próximo de mim, eu passo essa forma de ver. Eu quero que a pessoa empreenda comigo e faça o negócio acontecer. Por isso que é importante esses projetos a longo prazo. Ou seja, é uma forma de eu estar trazendo e essas pessoas estarem empreendendo junto comigo. Ser sócio ou não da empresa é uma outra coisa. Eu posso ser sócio de alguma empresa e não estar trabalhando nela. E eu posso ser trabalhando e não ser sócio. Então, empreender é uma coisa e ser dono é outra coisa. As pessoas às vezes confundem.
Mas você é sócio de um monte de empresa hoje, pela sua atuação no Shark Tank. Você já investiu em 14 empresas. Como é que você faz para dar conta da Polishop e dessas outras 14 empresas? Você acabou montando uma estrutura para isso? Como é que administrar tudo isso? E quais são as grandes empresas aí, as boas empresas que você investiu?
Bom, é importante eu colocar uma coisa. Eu não sou sócio só, né? Eu não sou sócio, eu sou um investidor. Né? E quando eu vou buscar um investidor, eu olho muito quem é a pessoa. Eu gosto de investir em negócios, evidente, mas eu gosto de investir em pessoas. As pessoas fazem o negócio acontecer. Ou então hoje, como você falou, eu tenho hoje 14, já tive 16 empresas. Hoje eu tenho 14. Eu tenho mais 5 empresas que estão em due diligence, ou seja, nós estamos lá organizando a empresa para fazer sentido eu investir, porque o programa dá muito pouco tempo para nós. Então tem outras empresas de...
As 14 podem virar 19.
Pode virar 19 ou mais, quer dizer, porque tudo é um processo. E isso é muito bom para mim, como CEO da minha empresa, como pessoa, porque essas startups ela te oxigenam, te mantém atualizado, te mantém update em tudo que está acontecendo no mundo, né? E é muito bom para as pessoas, né? Porque elas também recebem uma mentoria que é muito básica, uma mentoria minha e às vezes também das outras pessoas, né? Que fazem parte do meu network. Então eu tenho essa forma de estar levando, agregando, né, o tal do smart money, né? Quer dizer, não é só levar dinheiro, mas você levar também conhecimento. Que, infelizmente, o Brasil é um país muito difícil de empreender. Tem muitas leis, muitas dificuldades. E para uma empresa grande é muito mais fácil, porque você tem um conhecimento jurídico, administrativo, financeiro, fiscal, muito mais organizado. Então você consegue ultrapassar e superar esse tipo de coisa. Uma pessoa que está empreendendo, ela precisa estar focada no business dela, ela tem que ficar preocupada com o seu contador, com o seu jurídico, a forma de contratar o funcionário, ou seja, tudo isso. Então a ideia foi exatamente essa e é exatamente essa. Estar inspirando pessoas.
Mas você dá conta de olhar?
Não, eu tenho uma equipe, sem dúvida nenhuma, eu tenho uma equipe que me ajuda nisso. A minha relação pessoal é até muito pequena, ou seja, a estrutura ajuda muito mais, e aquela pessoa que está à frente, ela se dedica, se dedicando àquilo, o negócio anda, porque tudo aquilo que precisa nesse aspecto, ok, a gente dá esse suporte. Agora, o negócio é dela. Ela precisa, eu sou um investidor, né? Eu não sou um sócio executivo, eu sou um investidor daquele negócio.
Mas um conselheiro também.
Sim, um conselheiro, sem dúvida nenhuma. Mais do que um conselheiro, né? Eu abro portas, né? Eu coloco as pessoas em locais, com outras pessoas, em situações muito difíceis, de repente, delas estarem conseguindo chegar. Então, isso aí é o tal do smart.
Não dá pra gente falar aqui dos seus 14 investimentos, mas se pudesse falar de um deles, qual investimento que você fez e rende frutos para você e que você acha que está indo bem?
Olha, todos são muito importantes, por isso que eu investi. Tem alguns que estão mais em evidência, outros não. Então tem um na linha da tecnologia, que é a casa inteligente, né? Que é a Wise Home, que é uma automação para sua casa, e além de automação, ela leva a internet das coisas, ou seja, é uma coisa super atualizada. E essa é uma empresa que ela, durante um ano e pouco, ela foi sendo organizada, e agora ela está pronta, a gente está saindo para o mercado. Tem a outra que é uma linha no salão de belezas, né? Todo mundo fala, poxa, mas esse negócio de inovação, como é que você, um negócio de salão de beleza? Pois é, inovação é questionar aquilo que já existe. Então é um salão de beleza popular,
entre aspas, serviços de salões de luxo a preços populares, né? Então, são salões de bairro e nós abrimos isso ano passado. Esse ano nós vamos acabar o ano com 10 unidades inauguradas, né? Foi, mesmo com a pandemia nós paramos, mas acabou a pandemia, nós já abrimos mais 3 unidades. Nós estamos primeiro na cidade de São Paulo e tem um projeto de franquia para nós estarmos levando isso junto com a marca Biemuxa.
Quantos salões?
Olha, nós temos um projeto para rapidamente chegar em 100 salões. Há uma parte disso própria, ou seja, 50% próprio, 50% franqueado. Isso estando funcionando, isso eu quero que aconteça em 2 anos. Isso estando funcionando, nós temos aí a capacidade de escalar isso em números que eu prefiro nem estar repetindo aqui.
Vai fazer IPO, vai virar maior que a Polishop daqui a pouco.
Pois é, ela tem esse segmento, o segmento de beleza é muito importante. Tanto é que a marca Biemotion, ela entrou junto, então chama Mega Studio Biemotion exatamente para levar a experiência. O produto de beleza, eu acredito muito na experiência na hora da compra. E o produto de beleza, é muito difícil você ter uma experiência com ele numa loja física dentro de um shopping. Então, a ideia é nós fazermos esse cross-sale, ou seja, levar os produtos Biemotion para dentro desses salões, esses salões estarem oferecendo, você ter a experiência com os produtos. Não necessariamente você precisa comprar ou não, a opção de compra é isso. Eu sempre falo que eu gosto da venda, que a pessoa compra, e não a venda empurrada.
Agora, João, muita gente está escutando aqui e querendo saber o que o João Apolinário olha antes de entrar num negócio.
Eu acho que é até como um acidente aéreo, né? Nunca é uma coisa só, é uma soma, né? Então, eu já falei 2 coisas muito importantes, né? Uma é o empreendedor que está à frente, eu gosto de investir em pessoas, né? Pessoas fazem o negócio, uma empresa sem pessoas não existe. Então, eu olho muito pessoas e olho se aquela pessoa colocou no negócio dela uma visão diferente. Então, inovação, para mim, é isso. O que ela colocou diferente naquele negócio? Como é que ela está vendo? Como é que ela está vendo aquele negócio dela? No caso de um salão de beleza que parece que não tem inovação nenhuma, ela estava vendo o seguinte: poxa, eu vou levar para o bairro salões de bairro, porém com um modelo e com serviços de qualidade de salões de luxo. Então, eu consigo aí criar uma inovação dentro de um negócio que parece que não tem como inovar. As pessoas acham que inovação tem muito a ver com tecnologia, tem muito a ver com coisas que acabaram de ser criadas ou feitas. E, na verdade, não é isso. Na verdade, inovar, você pode inovar naquilo que você está fazendo, desde que você faça uma proposta e agregue um benefício diferente do que o seu concorrente está fazendo.
Maravilha. João, a gente está caminhando para o fim do programa e a gente sempre pede aqui o conselho do CEO. Então, gostaria que você desse um conselho para quem está assistindo e escutando esse programa.
Bom, o meu conselho não poderia ser diferente a não ser, para o empreendedor, né? Aquele que está querendo empreender. Então, é muito importante que o empreendedor conheça muito bem o seu negócio, conheça muito bem aquilo que ele se propõe a fazer ou o seu negócio estar oferecendo, e se dedique a ele. Empreendedorismo depende de 2 coisas, basicamente: dedicação e foco. Ou seja, foque naquilo que você quer fazer e se dedique naquilo que você pretende fazer. E vá empreender que você terá sucesso.
Muito obrigado, João. E o Conselho de CEO desta semana fica por aqui. Lembrando que todo o papo com o João Apolinário fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você assistir quando e onde quiser. Se você ainda não baixou, corre lá na sua loja de aplicativos e faça já o download. Na semana que vem, estaremos de volta com mais um grande entrevistado aqui no Conselho de CEO. Te espero por aqui e até mais.
E aí, pessoal? Aqui é a Adriana Reide, do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. Os principais assuntos, a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.